Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 5 minutos, 16 graus a temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel, nesta segunda-feira, 12 de agosto, porque neste último final de semana nós tivemos aqui em Caxias do Sul a quarta edição do Melhora Caxias, um evento realizado pela CDL Jovem, e que propôs aí soluções para a cidade por meio do pensamento coletivo, é claro. O Melhora Caxias, para quem nunca ouviu falar, é um projeto que visa, portanto, estas soluções, integrando, né, ideias, possibilidades para melhorar a cidade de Caxias do Sul. Segundo as informações aqui que eu tenho, neste ano o evento seguiu a fórmula de 2018, ou seja, apresentando o Hackathon, um encontro de pessoas que busca desenvolver ideias inovadoras. Depois a gente vai explicar melhor sobre isso, obviamente. Os projetos foram desenvolvidos em relação a temas como sociedade, responsabilidade social, trânsito e cidade sustentável. Cidade sustentável, acho que é o sonho de consumo de qualquer cidadão brasileiro nos dias atuais. Para a gente falar um pouco mais sobre os resultados dessa quarta edição do Melhora Caxias e para ver até que ponto, né, até esta quarta edição, o que andou até agora, estão conosco aqui os integrantes da CDL Jovem, Alana Slomp. Bom dia, Alana, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes, obrigada, tudo certo.
Obrigada por ter vindo. Também o Felipe Furlan, participando da mesa de hoje. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Ezequiel Andreassa, eu que esqueci de pôr o E aqui. Ezequiel Andreassa também participando deste bate-papo desta segunda-feira. Ezequiel, bom dia. Obrigada por ter vindo.
Bom dia. Agradeço também o convite.
Gente, quarta edição. Antes de entrar no evento de sábado, que vocês devem ter várias ideias que foram expostas no sábado, eu queria uma retrospectiva destas quatro edições para ver até onde nós chegamos com o Melhora Caxias. O que foi feito já de concreto nestas quatro edições, se foi feito alguma coisa, e a quantas anda, né, esses eventos todos? Quem se habilita?
Posso começar. Na nossa primeira edição, o projeto está na prefeitura, ele já foi levado até lá, mas estão aguardando.
Mas um projeto que compila vários segmentos da cidade?
Sim, seria um projeto um cicloturismo, onde levaria as pessoas, qualquer pessoa, não precisa ser só turista, né, a conhecer os principais pontos turísticos da cidade. Um city tour de bicicleta. Tá. Onde estariam mapas em cada ponto, especificando os estacionamentos de bicicleta, a locação, tudo. Porque eles seriam disponibilizados, inclusive, as bicicletas. Então, foi conversado com três pontuais comerciantes da cidade, onde o comércio é mais antigo, né, que estão apoiando, já tinham topado, escreveram de novo o projeto e está na prefeitura, aguardando um ok.
Como nós já estamos na quarta edição, isso deve fazer o quê? Já uns dois anos?
Três anos.
Que maravilha. 3 anos que o projeto não andou dentro da prefeitura.
Isso.
E vocês não questionam, ninguém dá resposta?
A gente tenta procurar conversar, mas está aguardando.
Por enquanto, Não. E só precisa do aval deles.
Só precisa do aval deles, porque o incentivo viria de pessoas ali
ou
do
seja,
comércio.
A parte mais difícil já teria.
O dinheiro já teria.
É, só eles só precisariam organizar, porque a logística, né?
Isso.
Que não é tão difícil assim, mas de qualquer forma.
E permitir que isso ocorresse, né?
Né, liberar a documentação, provavelmente precisa de algum tipo de alvará. Mas esse projeto já está pronto, já está pensado e já está economicamente viabilizado.
Sim.
Só falta o aval da prefeitura.
Isso.
Tá. Esse é um que não é tão difícil, né?
É.
Algum outro, Alana?
O segundo projeto, no nosso segundo, a edição do Melhor, ele foi feito para 55 anos mais, pessoas mais experientes. Então, a gente quis escutar essas pessoas. O projeto também é muito legal e ele já estava na prefeitura antes de participar do Melhora Caxias, né, Ezequiel? Eles já tinham levado esse projeto, que é um projeto de mobilidade para deficientes visuais e auditivos. No intuito de pegar ônibus, porque as sinaleiras não estão funcionando direito para eles, o comércio ser mais capacitado para atender esse público, né, que afinal de contas eles também consomem e precisam consumir. E mais era voltado à mobilidade, assim, central. E também está lá.
Na prefeitura.
Esse faz mais de 10 anos, eu acho que tem esse projeto. Esse faz muito tempo. E eles nos apresentaram há 2 anos atrás.
Algum outro que esteja na fila de espera lá, que veio do...
Do ano passado ficou pendente, porque era um site bem legal. A ideia era um site para organizar todas as entidades que necessitam de ajuda em Caxias do Sul. A FAS, o Lar da Velhice, todas essas entidades iam ser cadastradas nesse site e toda semana elas iam ser atualizadas. Por exemplo, um está precisando de material de limpeza, outro está precisando de alimento, outro... Se eu quiser ajudar, como eu faço, né? Porque às vezes tu quer ajudar e não sabe nem como chegar na entidade. Então, nós já tivemos uma pessoa que se disponibilizou a fazer esse site gratuitamente e ficou meio que para organizar as meninas do grupo. Até a gente entrou em contato mês passado para ver, dar um up, porque aí falta só a organização do grupo delas mesmo.
Nada, né?
Esse só ficou mal organizado ali, mas a gente tá meio que cutucando para ver
se... Mas tu acha que esse ano sai isso?
Eu acredito que sim.
Porque pelo menos é uma ferramenta que ajudaria o cidadão caxiense a primeiro se informar, né? Porque acredito eu que não seria só pedidos, e sim também informações sobre os projetos ou as entidades, que nós temos várias aqui, só de uma amiga tem várias. Tem o Lar da Velhice, tem uma série de entidades que realmente teriam um incentivo a mais, né, também, para o seu cotidiano.
E como a Alana falou também, né, às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como,
Não sabem como, é verdade.
Então, tendo essa informação aí de divulgação, né, muitas pessoas querem fazer parte da responsabilidade social de participar dentro da comunidade, seria um jeito bem interessante de...
Acho que o mais, digamos, facinho, né, de colocar em prática.
Sim.
Estamos aí em agosto, mas quem sabe, né, vocês vêm aqui mais pro finalzinho do ano e dizer, ouvintes da Torre de São Francisco, já está no ar, eu vou ter imenso orgulho em informar isso também. E nesse sábado, o que que já foi delineado, o que que já foi costurado... E aí, Ezequiel, fala aí.
Pois é. Bom, falando um pouquinho, então, do Melhora, né? Mais um pouquinho, né? Ele surge, então, assim, para atacar essas demandas, assim, né? E, principalmente, não são só as ideias, né, que vão acontecer ou que podem acontecer, mas para reunir as pessoas e dizer que elas podem, sim, pensar em ideias, que elas têm que... não só apontar o dedo ou dizer, é culpa dele ou culpa do outro, mas podem apontar o polegar.
O dedo é fácil, né?
Isso, exato. Podem apontar o polegar e dizer o que eu posso fazer para melhorar minha cidade, para melhorar minha comunidade, enfim, o ambiente onde eu estou inserido, né? E foi um sábado bem divertido, então as pessoas, elas não se conhecem, assim, se elas se inscrevem e vão lá para participar, né? E foi bem divertido, então a gente teve algumas turmas aí de... educação, mobilidade, gastronomia, turismo e lazer, que entrou como um novo tema, e sustentabilidade. Então, a gente teve 4 palestrantes também que fizeram palestras durante a manhã para criar um pouquinho de...
Despertar o interesse.
É, despertar o interesse nas pessoas, isso aí.
Uhum.
A gente teve a... Posso falar o nome dos palestrantes?
Claro, claro,
a gente, de uma forma também de agradecê-los, né, por estar lá se disponibilizando, né? A gente teve a Lízia Borba. Então, ela tem experiência de 10 anos na área comercial, passou por empresas como a Telefônica, a Embratel. Então, ela foi passar um pouquinho da expertise dela sobre esse sistema, né, de educação. Uhum. A gente teve o Tessari, que falou sobre mobilidade. Então, ele é um facilitador então, na área voltada à liderança do futuro, gestão de inovação estratégica, analista de oportunidade. Então, também deu uma instigada no pessoal, né, para eles terem as ideias. A Jaqueline Corá, que falou sobre gastronomia, turismo e lazer. Então, ela é economista e coordenadora do professor do curso de Ciências de Economia da UX, doutorando em Turismo e Hospitalidade e mestre em Administração da UX do Núcleo de Estudos Urbanos.
Uhum.
Então, foi bem, bem bacana também. A gente teve a Janaína Mack, falando sobre sustentabilidade. Ela tem pós-doutorado também na França, doutorado em administração na URGS e pesquisadora, professora também da URGS na área de recursos humanos, criatividade, competências.
Então, foi vejam que pegaram segmentos de extrema importância para o desenvolvimento de Caxias do Sul.
Exato,
né?
Exato.
E na visão deles, tem chance, tem alguma possibilidade de Caxias melhorar?
Claro, não, com certeza tem. Só o fato das pessoas estarem se reunindo num sábado,
uhum.
Com pessoas que elas não conhecem, enfim, montando grupos para pensar, isso já é uma coisa bem, bem importante.
Antes da gente entrar no ar, nós estávamos comentando aqui que como realmente as pessoas querem que Caxias, realmente, acho que o título do projeto de vocês, Melhora Caxias, é direto, E objetivo, porque é isso, sim, que a gente quer, que Caxias melhore. Não é porque a gente critica que a gente não quer que Caxias melhore, é justamente por isso que a gente critica, para melhorar, né? Então, nós temos aí um movimento aqui do pessoal da CDL Jovem, temos o Mob Caxias, temos, às vezes, também reuniões na Câmara de Indústria e Comércio para discutir pontos específicos, principalmente no que diz respeito à mobilidade, acessibilidade. E vocês são jovens, estão aí, estão vendo que existem várias lacunas a ser preenchidas. E aí parece que está travado, né, de alguma forma, gente. Vocês se disponibilizam, estudam, chamam as pessoas. Até perguntei para a Alana se vocês trabalham com prazos, com limites, porque, né? E daí?
Não existem, assim, prazos definidos, né? O que a gente faz é instigar as pessoas, né, a pensar diferente, a querer ajudar, uhum. E depois a gente procura apresentar isso, né? Então, a gente convida esses, vai ser convidado, né, Alana?
Uhum.
Enfim, todo o pessoal que participou nesse sábado a vir apresentar isso nas nossas reuniões de almoço, onde a gente vai convidar diversas pessoas que possam ter interesse em levar adiante as ideias, né?
O que surgiu de ideias que vocês, tipo, adoraram e disseram, não, essa acho que vai dar para fazer, essa a gente precisa. Surgiu alguma coisa que surpreendeu vocês?
Surgiram quatro temas, então foram feitos quatro grupos,
uhum.
Onde cada um teve a liberdade de escolher o que queria participar.
Dentro do que vocês determinaram.
Dentro do que a gente determinou.
Aliás, só para lembrar o nosso ouvinte aqui, foram discutidos projetos dentro da responsabilidade social, consequentemente a sociedade, o trânsito, cidade sustentável e falta um ponto aqui.
Educação.
Gastronomia,
lazer e turismo.
Isso.
Então, surgiram quatro projetos. Como dessa vez, o ano passado a gente fez por uma votação espontânea entre as pessoas que participavam.
Uhum.
Elas mesmas votavam em algum projeto.
Certo.
Este ano a gente chamou pessoas específicas para montar uma banca avaliadora. Porém, como só foram quatro grupos e um de cada tema, nós achamos melhor usar essas pessoas que estavam lá para dar feedbacks.
Uhum.
Então, elas apontavam o que talvez teria que melhorar um pouquinho, que não ia ser viável, para deixar mais fácil de ser executado. Então, todos participaram, foi bem legal, tinha pessoas da prefeitura, tinha representante do MOB, e e do Sicredi, que é o nosso patrocinador. Então, eles estavam lá e conversaram com os grupos, tá? Então, surgiram quatro ideias. De insustentabilidade, surgiu um site de troca de ideias sobre compostagem, plantação, reciclagem. A ideia deles era criar um site que ele andasse sozinho e que as pessoas pudessem entrar lá e contribuir um pouco. Por exemplo, eles iam colocar inicialmente sobre como funciona uma compostagem. Uhum. Então, as pessoas iam lá e iam escrevendo, que legal, eu fiz desse jeito, dessa forma aqui melhora, dessa outra que é mais fácil, e que ninguém precisasse ficar mexendo no site. Então, as pessoas mesmo iriam alimentar ele sozinho, né? Sobre essas plantações de frutas, verduras, sobre reciclagem de algum item, enfim.
Uhum.
Teve mobilidade, então surgiu a ideia de sinaleiras inteligentes para o alto pico de movimento e também um GPS nos ônibus, no transporte público. Por exemplo, as sinaleiras elas funcionam sempre com o mesmo tempo. Só que às vezes as principais ruas poderiam ter um pouquinho mais do que, por exemplo, eles deram o exemplo da Sinimbu, né? A Sinimbu poderia ficar um pouco mais.
Pegando tudo que foi falado lá e durante a semana, vocês prestem atenção na programação, a gente vai atrás de todas essas dúvidas. Por exemplo, o nosso secretário Cristiano com certeza vai explicar o porquê, porque sempre tem um porquê.
Sim,
né?
Sim.
Por que não fica mais tempo? Até esses dias a gente questiona muito sobre, principalmente, mobilidade urbana aqui em Caxias do Sul. Aí eu já, por exemplo, as sinaleiras que a gente aperta o botão para poder atravessar a rua, né?
Uhum.
Por que demora tanto? Porque tem um sistema que tem que é um projeto, sabe? Não é apertou o botão e fechou.
E fechou.
Então, é um sistema todo que entra em ação naquele momento do botão. Mas tudo tem uma explicação. E vamos questioná-lo também a respeito disso. O exemplo foi a Sinimbu.
O exemplo que eles nos deram foi a Sinimbu e também, de manhã cedo, aquelas que estão próximas ao shopping em Iguatemi. Isso, né, RS? Essas estão sempre travadas total, uhum. E elas não estão sincronizadas. Então, essas duas com as outras duas lá em frente ao Mart Center,
sim.
Aí dá bastante congestionamento. Então, eles fizeram essa interrogação aí. E em relação a GPS em ônibus, transporte público, por quê? Na verdade, eles já trabalham com isso. Né? Eles têm, só
existe,
que
né, esse serviço já.
Isso. Só que o que a ideia deles era disponibilizar um aplicativo para o usuário do ônibus. Uhum. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa corre para a parada e o ônibus está atrasado e ela teria que, não sei, pagar uma conta. Então, ela poderia ter mais oportunidades de fazer coisas e as pessoas não ficariam tanto tempo parados nas paradas de ônibus esperando.
Otimizar o tempo da pessoa, no caso.
Otimizar o tempo, isso aí. Aí, então, isso foi uma ideia que eles já possuem, mas é interno da empresa, então teria que ser criado algum aplicativo, assim, que disponibilizasse para as pessoas que ocupam as linhas. Teve também o educação.
Na parte de educação, então, eles falaram para criar, por exemplo, aulas mais interativas com dos professores com a parte dos alunos, né?
Uhum.
E para isso, fazer também parcerias com empresas da cidade, museus, entre outras coisas, para fazer essa parte mais dinâmica, no caso, né? Então, por exemplo, na parte de educação superior, né? Ele utilizou bastante a parte dos engenheiros, né?
Uhum.
Que, por exemplo, numa metalúrgica, tu vai lá, leva a tua turma de engenharia, por exemplo, tu aprende muito mais na prática ali, onde é que tu vai usar as fórmulas de química, matemática, física, entre outras, né? Muito mais na prática. Então, fazer parcerias com empresas que se disponibilizassem a ceder uma parte da empresa para essa integração com as instituições de educação, né?
Eles focaram mais no município, né?
Isso. E sem dúvida, depois que a gente sai da sala de aula, qualquer laboratório externo, a gente tem uma visão mais apurada do que está se falando, né? Obviamente. Por isso que os laboratórios dão certo, por exemplo. Né?
Isso, eu acho que chamaria mais a atenção das crianças também, sem dúvida. Porque o projeto deles seria inicialmente no município, que é bem mais fácil de chegar até a SMED e conversar, né?
Claro.
Exato. E daí também eles queriam capacitar esses professores, né? Tipo, fazer um... Toda uma parte de, junto com a SMED, no caso, né, de, além do curso que os professores têm, fazer toda uma parte de capacitação junto com as empresas, né, para ensinar o professor a como ele vai passar a informação para o aluno, né.
Vocês vejam que tudo são pontos que não são tão difíceis assim, não demanda dinheiro, não é questão de força de vontade mesmo e organização, né? Mas só que aí tem que se juntar tudo, poder público, poder privado, cidadão, né? Porque não adianta esperar também, né, as pessoas lá na sua rua estão com uma série de problemas e elas não fazem absolutamente nada. Aí também fica difícil, né?
Durante o evento, né, surgiram várias ideias, né? Essas foram as que a gente fez um gráfico durante o evento que tinha que ver o que era factível, né, que seria possível de ser feito e o que gerasse maior impacto. Então, tipo, surgiu várias ideias e essas daí que a gente está apresentando hoje são as que realmente tinham um bom impacto com mais possibilidades de ser feitas, né. Uhum. Então, por isso que a gente só tem esses quatro projetos, né, porque a gente foi afunilando as ideias para ver o que era mais viável de ser feito.
Aí também teve o projeto de gastronomia, né, lazer e turismo, e eles tiveram o Box de Experiências, era o nome do projeto deles.
Bem divertido também esse projeto aí, e bem fácil de ser implementado, enfim, né.
Então, na prática seria como?
Hoje, o que seria, né? A pessoa adquiriria um box, né? Tá na moda isso, né? Hoje em dia tem um box de vinhos, enfim. Seria um box de experiências. Uhum. Onde, por exemplo, estaria dentro dele, então, turismo, gastronomia, lazer. Então, tu compra ele e dentro dele vem algumas experiências que tu não vai saber quais são. Mas todos os meses tu recebe um box de experiências para realizar dentro do mês. Então, isso incentivaria toda a economia local, enfim, né, os locais, né, para visitação que existem, né. Porque existe uma coisa assim que todo mundo fala de Caxias, onde é que eu vou? Não tem nada para fazer. E às vezes tem alguma coisa para fazer, só que as pessoas não sabem.
Isso já virou um danço, né, gente?
É.
Claro que a gente sabe que tem coisas para fazer.
Exato, exato.
Mas só que é tão bom dizer, não tem nada para fazer em Caxias, que parece que já se tornou, faz parte das nossas raízes. A gente sabe que tem atividades para muitos nichos aqui da cidade, só que, claro, a gente gostaria de ter muito mais coisas sem tantos problemas, que fossem coisas naturais, por exemplo, que no final de semana tu pudesse ir para um parque, degustar o parque de acordo com o que tu merece, que tu pudesse transitar no lugar com bares, cafés, sem nenhum tipo de problema, porque a mesa está na calçada, porque tem lixo na rua, porque... Então, essas pedrinhas no meio desses projetos todos que acabam afugentando as pessoas, né?
Exato, exato, exato. Então, seria uma maneira de proporcionar, né, que as pessoas pudessem receber essas experiências e cada vez em um local diferente, enfim.
Uhum. Eu acho que esse trabalho de união, né, de segmentos aqui, a gente vê muito que funciona, que são as produções aqui, locais aqui, né? Tipo, vem eventos, tem a sua produção, funciona. Então, nesse sentido, a gente poderia copiar outras coisas também, né? Por exemplo, quando surgiu a fábrica, né? E a fábrica está fazendo sucesso até hoje. Quando surge algum evento aqui no Largo da Estação, também funciona. Tudo é questão de organizar, né?
Isso aí.
E o que é mais difícil para vocês? Dessa quarta edição, tá? Saíram esses projetos. Mas é a CDL Jovem que vai coordenar tudo isso, como desde a primeira edição? Ou vocês dividem essas responsabilidades com alguém?
Na verdade, a gente promove o evento, uhum. E a gente incentiva eles e ajuda, né? Por exemplo, o primeiro, você tem que ir lá na prefeitura falar com tal pessoa, então a gente já faz o caminho.
Esses dois projetos que estão lá, um há 359 anos e outro há 200?
É, mais ou menos.
O do City Tour que me chamou a atenção, que é dessa gestão, que aí tu pode exigir porque é dessa gestão,
sim.
3 anos, vocês entregaram e protocolaram para qual, para uma secretaria ou para o gabinete do prefeito?
Eu acho que foi para a secretaria, que na verdade quem foi até lá foi o pessoal, o grupo, né? A gente só faz o caminho, então eu não sei, na verdade, agora com quem eles falaram lá, não sei te falar.
Secretaria de Trânsito, né?
É, provavelmente.
Então, questionaremos o secretário Cristiano para ver a quantas anda o projeto.
O projeto, isso.
Né? Porque seria super viável e proveitoso para todo mundo, né? E esse de 55 anos, que é o projeto que também está lá, né, para as pessoas,
sim.
É de 55 anos.
Isso, 55
era 55 mais, né, sim. A terceira idade, a gente quis escutar eles, então...
E esse projeto está há mais tempo lá.
Isso, já ele já estava lá, então eles procuraram a CDL até para apresentar, para ver se a gente conseguia dar mais um impulso a eles.
Dar uma força.
Ficou lá também.
Um segmento pedindo ajuda para o outro.
É,
sim.
Que está difícil.
Está difícil.
Hoje nós estamos aqui fazendo uma avaliação do que foi o evento de sábado passado, reuniu cerca do que de 25 pessoas, é isso mais ou menos, no sábado, para estudarem e trabalharem e apresentarem projetos para melhorar Caxias do Sul. Conosco aqui a Alana Slom, o Felipe Furlan e o Ezequiel Andreas, eles são integrantes da CDL Jovem e que estão trabalhando para que esses projetos não só surjam, mas que também saiam do papel. Por isso, o nosso bate-papo desta segunda-feira, fazendo esse rescaldo de mais essa edição, que obviamente não vai parar, né? Vem aí a quinta, sexta.
Com certeza.
Assim, esperamos.
Exatamente. 29 para o meio-dia, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o nosso bate-papo de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.